do Antigo Testamento, assim como na nossa vida hoje. Mas o povo que atravessava o deserto rumo a uma vida nova, a uma nova terra. O deserto, para o povo da Bíblia, foi um tempo de provação, de aridez, em que muitos tentaram a Deus, foram infiéis. Mas o deserto foi também ocasião especial para experimentar a graça de Deus, o amor, a misericórdia de Deus. Foi um tempo para crescer na fé, para purificar a fé, para amadurecer a própria fé. E no tempo do deserto, eles receberam muitos sinais do amor de Deus. Sinais de que Deus caminhava com eles, dentre os quais a água jorrada da rocha e o maná, alimento que lhes deu força para caminhar, figura da própria Eucaristia. O deserto, representado por situações difíceis, não precisa nem deve ser um tempo de infidelidade, um lugar de pecado. Pelo contrário, pode se transformar num tempo de graça, de purificação, de crescimento, de amadurecimento. E nós não podemos atravessar momentos difíceis da vida sozinhos. Não teríamos forças para caminhar. Por isso, primeiramente, cremos na presença de Jesus, pão da vida, que nos alimenta, que nos dá forças para caminhar, para jamais desanimar, para ninguém se acomodar nem desanimar no caminho difícil. Necessitamos sempre da presença amorosa de Deus, sobretudo da força da Eucaristia, que nos anima, que nos faz superar o cansaço e o desânimo se acontecer, quando o caminho for longo, quando o caminho for difícil. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos caminhar juntos. Nos momentos difíceis, o povo não atravessou o deserto sozinho, contando com Deus, mas também unidos como povo de Deus. E assim precisa acontecer conosco nos dias de hoje. Somos nós hoje o povo de Deus a caminho, povo de Deus peregrino. Temos oportunidade de experimentar a misericórdia de Deus, que vai nos animando sempre. Temos vivido no mundo de hoje um tempo difícil. Bem sabemos, não é preciso nem olhar as notícias. Sabemos porque muitas vezes vemos e sofremos as consequências de tantos problemas que acontecem hoje no mundo. Sobretudo, como temos recordado em outras ocasiões, a agressividade, a violência que traz tanto sofrimento, tanta angústia, tanta destruição e morte. Nós somos convidados a caminhar no amor fraterno, na caridade, sustentados pelo amor que é de Jesus. Sem Ele, nós não conseguimos amar como somos chamados. Nós cremos, nós que recebemos Jesus na Eucaristia, nós que participamos dessa missa, nós cremos na força da comunhão com Jesus, da comunhão fraterna. Nós cremos na vitória do amor sobre o ódio, da misericórdia sobre a vingança, do perdão sobre o ressentimento, da paz sobre a violência. Na segunda leitura, São Paulo ressaltava justamente a necessidade da comunhão entre aqueles que participam da comunhão com o corpo de Cristo, recordando-nos: nós todos somos um só corpo. Por isso, irmãos e irmãs, Corpus Christi é também ocasião para renovar nosso compromisso de caminhar unidos, unidos como igreja, nos seus vários níveis, unidos aqui entre nós, unidos ao Papa Leão XIV, unidos à Igreja no Brasil e unidos à Igreja no mundo inteiro. E quem é que nos dá forças para caminhar unidos? A Eucaristia. É fonte da comunhão, é sustento para que nós possamos caminhar unidos. A celebração de Corpus Christi, com a procissão do Santíssimo Sacramento pelas ruas, lembra-nos que a fé em Cristo deve ser testemunhada publicamente, com simplicidade, mas com firmeza, com perseverança, com coragem. Precisamos ser cristãos dentro e fora da Igreja. E nós, quando comungamos, Jesus vai conosco. Nós permanecemos unidos a Ele, como lembra o próprio Evangelho. Por isso, quando participamos da Eucaristia, quando retornamos para o nosso dia a dia, Jesus vai conosco. Nós continuamos unidos a Ele, mas por isso mesmo somos convidados a também permanecer unidos entre nós, a vivenciar mais a comunhão, a unidade, seja na Igreja, seja na família, seja em outros ambientes. A narrativa do discurso do Pão da Vida, que ouvimos no Evangelho segundo São João, encontra-se logo após o relato da multiplicação dos pães, levando-nos a reconhecer com fé que Jesus é o pão que não pode faltar. Jesus é o pão da vida. Sem dúvida que quem comunga desse pão da vida também depois é chamado a partilhar o pão de cada dia, a ser mais solidário com quem mais necessita. Mas é Ele, o pão que nós acolhemos, pão do qual nos alimentamos, para depois poder testemunhar no dia a dia essa fé e testemunhar essa fé através do amor. O salmo que nós rezamos, o Salmo 147, nos convidava justamente a louvar a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra o teu Deus, ó Sião, que te dá como alimento a flor do trigo, isto é, que nos dá como alimento Jesus Cristo, pão eucarístico, pão da vida. O louvor eucarístico que nós expressamos na Sagrada Liturgia deve se prolongar na nossa vida, através do amor ao próximo, especialmente do próximo mais sofredor, como tantas vezes tenho recordado, de tal modo que o nosso viver seja eucarístico. Precisamos ser pessoas eucarísticas, não só na celebração, quando recebemos Jesus na comunhão, mas depois do dia a dia da vida, permanecer unidos a Jesus, permanecer unidos entre nós, ser capazes da partilha, da solidariedade, do pão de cada dia, como sinal, como consequência da partilha do pão eucarístico. Por fim, meus irmãos, minhas irmãs, como lembrei no início desta celebração, esse ano jubilar arquidiocesano, nós estamos expressando de modo especial nosso louvor a Deus pela Eucaristia celebrada ao longo desses 475 anos de diocese, 350 anos de arquidiocese. Desde os inícios, a Eucaristia está presente, Jesus no Santíssimo Sacramento. A Santa Missa tem sido celebrada inúmeras vezes desde que nós iniciamos nossa vida de Igreja. Por isso, nós hoje agradecemos a Jesus no Santíssimo Sacramento, que se estamos aqui 475 anos depois do início da vida da diocese, é porque Ele está conosco, Ele tem caminhado conosco, Ele tem sustentado, alimentado a vida e a missão da nossa Igreja, a vida e a missão dos que têm tido a graça e a responsabilidade de participar da vida da Igreja. Nós suplicamos confiantes a Jesus no Santíssimo Sacramento, fica conosco, Senhor, como disseram os discípulos de Emaús, na certeza de que Ele está conosco, na certeza de que Ele tem caminhado conosco desde os inícios da nossa diocese. Nós repetimos hoje com fé: fica conosco, Senhor, fica conosco para que possamos caminhar unidos, fica conosco, Senhor, para que possamos viver da fé, testemunhar a fé, viver unidos na caridade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, assim seja. Amém.
Amém. Acompanhamos as palavras do Cardeal Sérgio da Rocha, presidente dessa Eucaristia, seu Bispo de Salvador e Primaz do Brasil. E agora vamos à profissão de fé, todos nós professarmos nossa fé diante da Igreja. Muito importante a reflexão feita pelo arcebispo, especialmente da celebração desta solenidade durante o ano jubilar que vive a Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, celebrando o mistério admirável do corpo e sangue do Senhor, alimento dos peregrinos e vínculo da unidade da Igreja, elevemos nossas preces ao Pai por Cristo, pão vivo descido do céu.
Oh Senhor, Senhor, neste dia, escutai nossa prece.
Pela Santa Igreja espalhada por toda a terra, para que, nutrida continuamente pela Eucaristia, seja sacramento de comunhão, sinal de esperança, instrumento da presença viva de Cristo no mundo, rezemos. Santo Padre, pelos bispos, presbíteros e diáconos, especialmente por nosso arcebispo e toda a Igreja que peregrina nesta arquidiocese, para que guardem com fidelidade o tesouro da Eucaristia e conduzam o povo santo ao encontro transformador com Cristo, rezemos. Pelos que governam as nações e por todos os responsáveis pelo bem comum, para que promovam a justiça, combatam a fome, defendam a dignidade humana e construam caminhos de paz entre os povos, rezemos.
Oh, see.
os que vivem sem o pão cotidiano, pelos enfermos, desempregados, por aqueles que perderam a esperança e pelos que se sentem esquecidos, para que encontrem em nossas comunidades acolhida, partilha e a presença misericordiosa de Cristo, rezemos. Nossa arquidiocese, por nossas paróquias, comunidades e movimentos, para que a adoração eucarística nos conduza ao compromisso missionário, fazendo-nos reconhecer no irmão sofredor o mesmo Cristo presente no altar, rezemos.
Pai Santo, que no mistério da Eucaristia nos deixastes o memorial da paixão, morte e ressurreição do vosso Filho, acolhei as súplicas do vosso povo e fazei-nos viver como um só corpo e um só Espírito em Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Amém.
Say.
Para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Senhor, nós os pedimos, concedei benigno à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por estas oferendas. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso
dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação dar-vos graças. Sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar pelos séculos a memória da sua paixão salvadora, ele ofereceu-se a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito como perfeito sacrifício de louvor. Nesse sublime mistério, alimentais e santificais os vossos fiéis, para que no mundo inteiro o gênero humano seja iluminado por uma só fé e unido na mesma caridade. Assim nos aproximamos da mesa deste admirável sacramento, para que, repletos da doçura da vossa graça, nos transformemos em imagem da vossa glória. Por isso, o céu e a terra entoam um hino novo de adoração. E também nós, com a multidão dos anjos, cantamos a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus, universo, E tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios.
Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo.
Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa.
Levando agora ao Pai o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja. E reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
Espírito, faça de nós uma oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco Xavier, Santa Dulce, a bem-aventurada Lindalva, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
Fazei de nós uma perfeita oferenda.
Nós vos suplicamos que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão, o nosso Bispo Sérgio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele, dais ao mundo todo bem e toda graça.
Oh, Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo.
Vós é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
Que a paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
O seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
esta solenidade pelas ondas da Rede Excelsior de Comunicação. Você é convidado e convidada a comungar espiritualmente conosco, elevando seu coração e sua oração
não
a Deus.
Não por nosso mérito, mas pela misericórdia do Pai, somos convidados ao banquete do amor. A Santa Comunhão será distribuída da seguinte forma. Os fiéis poderão formar as filas logo após os bispos e os padres estiverem posicionados nas naves da igreja.
Abrir as mãos para partir, repartir o pão e nos ensinar. partir o pão e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Onde houver fome, reparte o pão. E tuas trevas hão de ser luz. Encontrarás Cristo no irmão. Serás bendito, eterno Pai. O pão da vida, a comunhão dos mãos e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão.
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe.
A messe é grande e poucos são os operários.
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe.
A messe é grande e poucos são os operários.
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe.
A messe é grande e poucos são os operários.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, a participação eterna na vossa divindade, que no tempo presente é prefigurada na comunhão do vosso precioso corpo e sangue, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Amém.
Bom.
Convidamos o padre Jailson para dar as orientações da procissão, que neste ano contemplará um percurso extraordinário.
Vamos escutar agora o padre Jailson Jesus, reitor do Santuário de Santo Antônio, além do Carmo.
Meus irmãos e minhas irmãs, há 477 anos atrás, a cidade de Salvador foi fundada por Tomé de Souza. E aqui realizou-se a primeira procissão de Corpus Christi, a primeira do Brasil. Porém, a pequena cidade, com apenas 2 quarteirões, contornada por muros, fechada por portas, não poderia conter o ímpeto da fé. A cidade não foi pensada para ser simplesmente um aglomerado civil. Ela deveria ser a cidade do Salvador, para o Salvador. Logo, deveria ser grande, deveria superar limites. No entanto, a iniciativa não partiu do poder temporal, mas da fé. Foi a bula de criação da Diocese de Salvador, a super especula militantes eclesia, que apontou a direção. A nova diocese, a primeira do Brasil, deveria ampliar horizontes, expandir limites, alargar divisas, estender alicerces, dilatar as fronteiras da religião cristã na região do Brasil. Ao longo dos seus 475 anos de existência, a arquidiocese entendeu sua missão de ser a mãe da fé católica no Brasil. A igreja saiu para além das portas da cidade, para além dos muros, para além dos limites geográficos, para além do Carmo. E por meio da missão, da evangelização, da criação de paróquias, conventos, mosteiros, igrejas e comunidades, arrastou a cidade consigo. Fez com que a cidade alargasse os seus limites. Obrigou a cidade de Salvador a abrir as suas portas, alargar as suas muralhas para ir para além de si mesma. Celebrando o jubileu de 475 anos da nossa amada Arquidiocese de São Salvador da Bahia, e 477 anos da primeira procissão do Brasil, a procissão de Corpus Christi nestas terras do Salvador, queremos mais uma vez, de modo simbólico, atravessar antigas portas do Carmo para recordar nossa vocação permanente e imutável e sempre mais além. Hoje, de modo extraordinário, nós faremos o percurso da procissão para o Santuário de Santo Antônio, além do Carmo. E ao longo do caminho contemplaremos, de modo infinito, as fronteiras que a Igreja de Salvador ampliou pela pregação do Evangelho. Faremos um caminho belíssimo. Contemplaremos várias igrejas, conventos, ruas. Contemplaremos, irmãos e irmãs, a dimensão da fé escrita no coração dessa Igreja de São Salvador da Bahia. E com o salmista, iremos dizer novamente as antigas portas da cidade. Ó portas, elevai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas. E as portas antigas nos dirão: dizei-nos quem é este Rei da Glória. E nós responderemos com o salmista: o Rei da Glória é o Senhor valoroso nas batalhas. O Rei da Glória é o Santíssimo Salvador. O Rei da Glória é nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar. Alguns já receberam, outros podem pegar no final, nas portas aqui da nossa catedral, a explicação de modo mais profundo e detalhado sobre esse roteiro extraordinário deste ano, um roteiro histórico, recordando justamente a nossa missão evangelizadora.
Os nossos olhos.